Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Quero dizer que o prazer e a honra é minha, né, de estar aqui, retornar mais uma vez a estar com os irmãos. Como o pastor Alan já sabe, já citou, né, a grande maioria já me conhece. Então, para aqueles que não conhecem, é um prazer imenso, né, poder ter esse tempo aqui juntos, esses dias, onde nós vamos realmente meditar na palavra de Deus. E como já introduzi muito bem o reverendo Alan na proposta do tema para o acampamento, o que nós vamos fazer é exatamente anunciar ou pregar o evangelho, a palavra de Deus, porque foi isso que os reformadores fizeram. Eles voltaram às fontes, né? Eles voltaram à simplicidade do evangelho, a pregar a palavra de Deus. Então, expor a palavra de Deus é uma herança, né, que nós recebemos, herança reformada, e que é o que edifica a igreja, né? O que vai edificar a sua vida, o que edifica a minha vida, é exatamente a leitura, a exposição, ouvir a pregação da palavra de Deus. É tão assim que o meio que Deus estabeleceu para que houvesse conversões foi exatamente por meio da pregação da palavra de Cristo que vem a fé, conforme está lá em Corinto, né? A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Por isso que nós vamos, durante estes dias, nos debruçar tão somente na exposição da palavra de Deus. E eu quero compartilhar com os irmãos, né, as mensagens do livro de João, o Evangelho de João. Por que João? O evangelista João, ele tem uma característica, né, diferente dos demais evangelhos. Dos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados evangelhos sinóticos, eles enfatizam a pessoa de Jesus na sua natureza humana, o seu ministério aqui desenvolvido naturalmente entre os povos, entre as pessoas, né, visando mostrar que Jesus Cristo é aquele que veio exatamente fazer o quê? Salvar o seu povo dos pecados deles. E João, ele já começa diferente o seu livro, o seu evangelho, mostrando, e nós vamos começar do primeiro capítulo de João, mostrando exatamente, né, que a pessoa de Jesus, ele já é pré-existente, é aquele que já estava com Deus, é aquele que já habitava com o Senhor. Ele mostra que Jesus é Deus, que Jesus é divino. E essa essência, né, da nossa vida espiritual é que nós temos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, estudar a pessoa de Jesus, o só Cristo, né, que foi um dos temas também da reforma, né, trazido a nós, é também importante para a nossa edificação. Então, ele vai falar exatamente da encarnação do Verbo. E nós sabemos que a religião cristã, né, ou o cristianismo, ela tem como Senhor o Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. O próprio Jesus, ele deu esse nome, né, à religião. Jesus Cristo delineou-se, então agora entendemos que nós fazemos parte da religião cristã, do cristianismo. E embora existam muitas denominações que se apressam logo em dizer que é cristã, né, a verdade é que só será considerada cristã a religião que verdadeiramente reconhecer a exclusividade de Jesus como Senhor e Salvador. Por isso, a necessidade de nós sabermos e conhecermos quem é Jesus. Não só aquele Jesus histórico que veio e que está registrado na história, mas crer nele para que, sim, possamos ter e desfrutar agora de uma vida abundante e fazer parte da verdadeira religião. Então, João, Evangelho de João, vamos ler versículo 1 ao versículo de número 5, primeiramente. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Oremos mais uma vez ao Senhor. Pai Santo, Deus Eterno, nós aqui estamos diante da Tua Palavra. E rogamos ao Senhor que Teu Espírito Santo venha a iluminar a mente, o coração de cada um dos que estão aqui presentes nesse acampamento, para que possam entender a Tua palavra e assim, ó Deus, sejam todos edificados por ela. É o que pedimos assim, em nome de Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Então vejam, irmãos, a maneira como o Evangelho começa aqui em João, é uma maneira magnificente. Ele começa, então, retratando a vida de Cristo na eternidade, antes que o mundo existisse. E essa vida era uma vida rica, uma vida gloriosa, cheia de prazer infinito, de bênção, serena na presença do Pai. Assim, então, que entendemos essa verdade, o amor condescendente de Cristo, ao fazer-se carne, se torna, então, ainda mais apreciado por todos aqueles que são alvo do amor de Deus em Cristo Jesus. Jesus é aquele que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa palavra traduzida por Verbo é o Logos, que também pode ser entendida como a palavra. Jesus é a palavra viva, né? Porque o Verbo, se você lembra, eu até hoje me lembro do tempo de estudante, né, no colegial, quando a professora de português, isso não saiu da minha mente, dizia, a gente perguntava à classe, o que é o Verbo? E a gente dizia, o Verbo é a palavra em movimento, em ação. E é exatamente isso que Jesus é. É a palavra em ação, é a palavra viva de Deus aos homens. E esse Verbo, essa palavra, estava com Deus e essa palavra é Deus. Jesus é Deus. Então essa descrição magnífica que João começa o seu evangelho demonstra a singularidade de Cristo, a pessoa de Cristo como de fato aquele que é Deus, aquele que é infinitamente Deus. Ainda que tenha se encarnado, ainda que tenha humilhantemente se encarnado neste mundo como um homem, mas ele não deixou de ser Deus. Esse é um dos grandes mistérios, né? Teologicamente falando, Jesus é o único homem que era Deus. Ele reúne as duas naturezas. Um mistério que não cabe a nós ficarmos aqui, né, perdendo, gastando o nosso tempo para tentar explicar isso que não se explica. É um mistério. É um mistério e graças a Deus por esse mistério, porque por meio dessa condição de Cristo ter vindo ao mundo como homem, mas também sendo Deus, foi que houve então a possibilidade, foi que houve a condição necessária de cumprir a missão de ser Ele, Jesus Cristo, o Salvador dos homens, o Salvador de nós. E Ele estava desde o princípio com Deus, ou seja, Jesus sempre existiu, Ele é Deus. Ele é glorioso, Ele é aquele que está presente desde o princípio, desde quando o universo foi criado. Ele é eterno. Ele desfrutou uma eternidade de infinita comunhão com o seu Pai. E Ele se alegra na presença do Pai, porque Ele é o próprio Deus. Ele e o Pai são um. Ele diz isso no decorrer deste Evangelho. Em um determinado momento ele diz isso. Eu e o Pai somos um. Não há nenhuma distinção, nenhuma diferença entre nós. É da mesma substância. Esse é o Jesus Cristo, o Filho de Deus, o amado de Deus, que por isso está eternamente ligado a Ele. Porque Jesus é Deus desde o princípio. Por isso que Ele é merecedor de toda a honra, por isso que Ele é merecedor de toda a glória. E nisso está a glória de Cristo, que Ele é Deus e Ele é o Filho eterno de Deus, é o unigênito do Pai, é aquele que de fato é razão de ser e de viver e de ser da nossa existência. Esse é Jesus. E até mesmo as coisas que são criadas ou que foram criadas foram por meio dele. Veja, o versículo 3 diz isso. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então vejam, todas as coisas só existem por causa da pessoa de Cristo. Ele é descrito como a razão de ser da existência de todas as coisas. E de tudo que existe hoje, não há nada que tenha se originado à parte da pessoa de Cristo. Porque nele, desde toda a eternidade, todas as coisas foram criadas. E a comprovação dessa verdade também é nos dita na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, no seu capítulo 1, no versículo 13 em diante. Abra-se lá sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 1. Olha que descrição o apóstolo Paulo também faz da pessoa de Cristo, e ele vai falar exatamente da excelência da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, lá em Colossenses. E Paulo então diz assim, que ele nos libertou do império das trevas. Capítulo 1 de Colossenses, versículo 3 em diante. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Olha que descrição, irmãos, daquele que é Jesus Cristo, Senhor de toda a terra, aquele que é também Criador de todas as coisas, e todas as coisas foram criadas por ele, por meio dele e para ele. O livro de Romanos também fala dessa realidade, né? Quando ele diz que todas as coisas foram feitas por ele, para ele, e toda a glória é então para ele. E mesmo depois, veja, Jesus Cristo sempre existiu na eternidade, e depois as coisas foram criadas, dentre essas coisas os homens também foram criados, Adão e Eva foi criado, e Adão e Eva caíram. Nós sabemos disso. Por causa dessa queda de Adão e Eva, o mundo então caiu em trevas. O pecado estragou esta comunhão harmoniosa que existia entre o homem e Deus. O pecado estragou essa comunhão que havia também entre o homem e seu Senhor Jesus Cristo. Antes da queda, tudo era harmonioso, toda essa comunhão, tanto na Trindade Santíssima, como o homem também criado, vivia em comunhão com o Pai, mas o homem caiu. E ao longo de toda a antiga dispensação, residia então a vida plena, rica de Deus sobre aqueles homens, sobre os nossos primeiros pais. E no decorrer daquela mesma antiga dispensação, a vida então se manifestou. Os atributos do glorioso Deus, exibidos da obra da salvação, foram proclamados à humanidade por meio na representatividade de Adão e Eva. Só que aconteceu, e aí mostra exatamente no versículo 4, que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Quem era esta vida? Jesus Cristo. E quem era essa luz? Jesus Cristo. Jesus é a luz dos homens. Então, quando o homem cai, Adão e Eva, começam a viver uma situação diferente agora, uma situação de trevas espirituais. Aí o que é que Deus faz? Envia a luz, que é Jesus. Essa luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aí vem essa maravilhosa mensagem, né, de esperança que temos, porque agora o nosso Senhor Jesus, que sempre foi quem ele é, humilha-se, se tornando um homem, mas vem como uma luz para resplandecer nas trevas. A vida que se manifesta é chamada de luz. Portanto, a vida era a luz dos homens. Mas a luz ainda está brilhando durante essa nova dispensação. Resplandecer é a própria natureza da luz. No entanto, o mundo, ele não se apropriou da luz. Ele ativamente, o mundo a recusou. O pecado estragou mesmo. O pecado, ele tem um poder destrutivo terrível. E fez com que este homem que havia sido criado para viver em comunhão e na luz perdesse isso mas o Cristo Jesus vem e resplandece sobre as trevas. Então agora há uma esperança ainda. A queda não eliminou a obra maravilhosa que Deus havia planejado para com o seu povo. As trevas não são maiores nem suficientes para destruir aqueles que pertencem a Jesus, aqueles que pertencem a Deus. Destruir, não tem as trevas a capacidade de destruir o seu povo, que é a sua igreja. Não tem. E Jesus Cristo dá essa garantia. O mundo, sem a pessoa de Jesus, odeia a ele, ao próprio Cristo. E quem a vida de Deus residia, em quem a vida de Deus residia, e de quem a luz emana, resplandecente, para aqueles que se encontram nas trevas. Então, essa condição, ela ainda se mantém. Parte do mundo, se não a maioria, recusa a luz, outra parte, sendo a minoria, recebe essa luz. É alcançado por esta graça, que é a luz divina, que é Jesus na sua vida, na minha vida. É isso que faz com que nós possamos ter momentos como estes aqui. Nos reunirmos como igreja para louvar a Deus, para cantar cânticos como cantamos agora há pouco, reconhecendo Jesus como aquele que é o Cordeiro de Deus, reconhecendo que fomos escolhidos para a glória de Deus. Então, essa condição de podermos assim louvar e bendizer o nome do Senhor só é possível por causa da pessoa de Cristo, que é a luz. Então, Cristo, meus irmãos, é a palavra viva de Deus aos homens. É nele, por meio dele, para ele, que podemos, de fato, agora viver uma vida diferente, uma vida nova, por causa da presença dele, que ele é vivo e eficaz em nossas vidas. Ele resplandeceu em nossas vidas, trazendo luz para um povo que antes andava em trevas. E graças a Deus que nosso Deus, maravilhoso Deus, ele o fez isso, e é bom que se registre aí, antes da fundação do mundo, ele já havia escolhido o seu povo, e porque quando o homem peca, esse homem não tem, ainda que ele, a capacidade dele de ter feito isso, estragou essa maravilhosa criação de Deus e harmoniosa criação, estragou mesmo. Mas não destrói o plano divino. O plano divino, na sua essência, continua valendo. E o que é que Deus tem feito ao longo da história dessa humanidade, ainda que caída, é resgatar o seu povo. E como é que Deus faz isso? Por meio de Cristo, seu Filho amado. A luz que veio e brilhou entre os homens. Por isso que Jesus, é nele, em Jesus Cristo, que reside a plenitude e o poder. E sendo assim, é só Cristo quem pode salvar a minha vida e a sua vida. Só ele quem pode salvar. Ninguém mais pode fazer isso, nem pode mais. Só ele quem faz. Só Jesus quem pode convencer e converter uma alma que está nas trevas. Só Jesus. É muito importante, irmãos, que entendamos isso. Nesse momento, nesse período de introdução, de reflexão que nós vamos ter aqui nesses dias. É muito importante que entendamos isso. A nossa vida hoje só é o que é pela graça de Deus e por causa do poder de Cristo que foi aplicado em nossos corações através da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Que vai exatamente nos mostrar esse Cristo como aquele que de fato veio para fazer toda a diferença no mundo que estava em trevas. Porque em Cristo estava a vida. Não só estava, estou usando o verbo no passado, porque a gente está usando a linguagem que o próprio João usou aqui. Mas eu posso afirmar, em Cristo está a vida. A vida espiritual, que é a vida caracterizada como a luz dos homens. É a luz que brilha nas trevas. E essa luz, ela não pode ser apropriada pelos seres humanos que vivem uma vida pecaminosa sem ser alcançado pela graça de Deus. Os homens naturais não conseguem entender esta verdade. Os homens, de maneira natural, de forma natural, não conseguem compreender nem desfrutar dessa verdade de ser Jesus Cristo a luz. Por quê? Porque a condição de caído e vivendo em trevas o afasta da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus. E somente a graça, alcançando a vida deles, é quem pode trazê-los para essa condição de agora estar vivo e vivendo na luz. A vida que é Jesus Cristo, ela é rejeitada pelo mundo. A luz que é Cristo é rejeitada pelo mundo, mas ela é aceita tão somente pelos filhos de Deus. Quem são esses filhos de Deus? São aqueles que o versículo 12 diz: todos quanto receberam é que são feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Simplesmente isso. Se você e eu já cremos, e eu acredito que sim, naquele que é o Salvador Jesus Cristo, então nós somos os filhos de Deus. Vejam, é uma certeza que você tem que ter. Que tem muita gente que pensa naquela ideia da universalidade da salvação, né? Não, todo mundo vai ser salvo. Na verdade, todos aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo vão ser salvos. E esses que vão ser salvos são esses que são os filhos de Deus. Porque não, nem todos serão salvos, nem todos receberão esta luz, nem, muito pelo contrário. Vejam, a gente vê a multidão de gente que está hoje nas trevas e comemorando uma festa das trevas, enquanto nós estamos aqui na luz, desfrutando da palavra de Deus, que é luz, que traz entendimento, que traz alegria, que traz esperança, que traz ânimo à nossa alma. Então isso faz toda a diferença. E milhares de pessoas, se você for falar dessa realidade, ela vai dizer: não, eu não quero saber disso. Eu quero curtir a vida, eu quero usufruir da vida. Vai até zombar de você. Mas essa é a realidade espiritual daqueles que têm a Deus e que têm a Jesus. São filhos de Deus e, portanto, quem tem a vida que Cristo dá vai sentir uma estreita comunhão com Deus. De fato, vai usufruir dessa estreita relação com o Pai, que Cristo exatamente faz esta obra de conduzir-nos de novo a manter uma comunhão com o Pai, porque o pecado separou o homem de Deus. O pecado estragou essa comunhão, e Cristo é quem faz com que agora você e eu voltemos de novo a ter comunhão com o nosso Deus, com o nosso Criador, com aquele que é o Senhor da nossa vida, com aquele que de fato é luz para os homens. E aqueles que rejeitarem essa luz, não pensem que vão estar numa boa. Não, estão sendo reservados para o juízo de Deus. Porque rejeitar a verdade de Deus, rejeitar a palavra de Deus, rejeitar o Logos de Deus, o Verbo Eterno de Deus, rejeitar a Cristo, está sujeito à condenação, ao juízo eterno. Ou até mesmo, muitas vezes, brincar com esta verdade. Brincar como? Dizer que é de Cristo e viver como não fosse de Cristo. Ou seja, proferir a fé, dizer que é crente, que quer ser crente, que quer andar com o Senhor, e de repente se voltar contra isso, ou então viver uma vida totalmente mundana, desassociada desta verdade, isso não desfaz, não elimina, não diminui o poder do Evangelho de modo algum, mas mostra que aquelas pessoas que assim agem, estão agindo de maneira que vão ser passíveis do juízo de Deus. A pior coisa que eu percebo nesses anos, né, de pastorado é ver pessoas dizer que é crente, mas viver uma vida completamente de trevas. E a palavra de Deus é muito clara quando diz que não há comunhão entre luz e trevas. Quem está na luz não pode estar nas trevas. E quem está nas trevas também não tem como estar na luz. São duas coisas, uma coisa anula a outra. Não dá para misturar as coisas, não dá. Mas tem gente que gosta, quer tentar fazer isso. Mas não vai acontecer porque Deus, ele conhece, né, o coração de cada um. E uma das doutrinas maravilhosas que o Evangelho de João nos ensina é exatamente essa questão de mostrar, definir claramente quem são as ovelhas do Senhor e quem não são ovelhas do Senhor. Mais à frente a gente vê isso nos capítulos seguintes, no capítulo 6 de João, quando ele mostra essa realidade das ovelhas do Senhor, que ouvem a sua voz e seguem a ele, e que não se deixam levar por outras vozes. Então os filhos de Deus, irmãos, são os que de fato nasceram de novo, são os que de fato estão vivendo na luz verdadeiramente, cultivando uma vida diferente, uma vida maravilhosa, uma vida gloriosa na presença do Pai. Por quê? Porque ele tem a Cristo em seu coração. Cristo fez toda a diferença na vida dele. E isso é o que norteia a nossa vida como crente. Ah, mas o mundo é assim, o mundo é assim. Não interessa. O que interessa é o que você vive aqui agora. Se o seu passado foi isso, foi aquilo, quem está em Cristo, diz lá 1 Coríntios, é nova criatura, e as coisas velhas já passaram. Então não tenho que viver preso ao meu passado, eu tenho que viver o meu presente agora, em Cristo, que faz toda a diferença. Então, irmãos, esta mensagem, este evangelho, esta palavra de Deus, é realmente muito profunda. Ainda que não seja difícil, porque, acredito eu, não há nenhuma dificuldade para você, nem para mim, perceber a grandiosidade daquele que é o Senhor da nossa vida, o Senhor Jesus. Não deve, nem há dificuldade em nós em percebermos que o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo, é Deus mesmo. Pelo poder que ele teve de transformar a nossa vida, de arrebanhar o seu povo. Olha que igreja linda, o povo de Deus. Aqui presente, parte do povo de Deus, porque tem muitos outros irmãos aí espalhados por este mundo, né? Então, é maravilhoso, irmãos, ver a obra de Deus na vida de uma pessoa. E como nos alegra o coração em rever irmãos, né, que nós conhecemos e vivemos desde criança e permanecemos firmes e saímos e casamos e criamos e tornamos famílias e os nossos filhos estão seguindo os nossos caminhos, porque estamos orientando eles nos caminhos do Senhor. É maravilhoso, irmãos, o Evangelho. A presença de Jesus na vida de um indivíduo que vai irradiar quando ele casa e ele forma a sua família, isso vai trazendo toda a sua família. Aí você olha, a luz de Deus está na vida daquela pessoa, na vida da sua família. Deus fazendo a obra. E aí eu vejo alguns até resistem, até no sentido de dizer assim, não, a gente não pode fazer nada, porque o mundo está horrível e os nossos filhos, ninguém sabe o que é que vai ser. E eu sempre digo, não, os nossos filhos têm que ser os filhos da aliança. Nós temos que levá-los, eles, e conduzi-los nos caminhos do Senhor, porque se nós temos a luz que é Cristo, nós temos que transmitir essa luz para os nossos filhos também. E eu vejo isso e testemunho isso aqui entre nós, de irmãos que nasceram e cresceram no Evangelho e estão aqui. Por quê? Porque Cristo, a luz dos homens, brilhou na vida de todos nós e fez com que nós pudéssemos cumprir esta missão que Deus nos responsabiliza como homens e mulheres crentes, de realmente estar firmados em Cristo e passar isso também para a descendência nossa. Que bom, que maravilhoso é. Aí você pode dizer, pastor, mas eu conheço um fulano que não deu certo. Ciclano, filho de Beltrano. Isso, nada disso vai invalidar o Evangelho, irmãos. O Evangelho é o Evangelho, é o poder de Deus. E as promessas que a palavra de Deus nos dá, elas são eternas, elas são presentes, elas são permanentes. Então, eu sei que a nossa luta é grande, eu sei que a gente enfrenta dificuldades tamanhas, vez por outras, em todas as áreas da vida. Mas a essência de uma vida realmente abençoada, de uma vida edificante, de uma vida firmada, é estar em Cristo. É saber que você foi tirado de uma condição de trevas e a luz que brilhou em sua vida, em sua alma, resplandeceu de tal maneira que dissiparam-se as trevas. As trevas não dominam mais a sua vida, nem a minha vida, porque nós temos a luz em nós, e essa luz é Cristo Jesus, o Senhor e Salvador nosso. Essa é a de grande diferença, e o que faz brilhar a igreja é a presença do seu Senhor, daquele que é o cabeça desta igreja, que veio a este mundo. Ele era luz, mas veio para que testificar. Ele não era luz. O texto vai continuar falando de João, né? E como testemunha, e a gente vai tratar um pouco disso amanhã. Então, falando sobre a questão do testemunhar dessa luz, do brilhar, do trazer realmente em nós esse brilho de sermos igreja, de sermos povo de Deus, de sermos gente de Deus, que está aqui neste mundo para brilhar. Porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo, e ele disse que nós também éramos para brilhar como luz. Jesus disse que nós também devemos ser o sal para este mundo. Então a gente vai aprender todas essas coisas, essa simplicidade do Evangelho, mas que de uma profundidade tamanha, que vai nos levar realmente, espero em Deus, a sairmos daqui, depois desses dias juntos, edificados pela palavra do Senhor, e desejosos de a cada dia mais brilharmos e testemunharmos dessa maravilha que é sermos filhos de Deus, pessoas que nasceram de novo e que, portanto, estão brilhando, né, como luz em um mundo de trevas. Oremos ao Senhor. Pai Santo, Deus Eterno, nós te louvamos e te bendizemos neste dia e agradecidos estamos ao Senhor por podermos aqui nesta noite transmitir esta palavra do Senhor a esses irmãos, ao teu povo aqui presente. E que cada um de nós reflitamos, ó Deus, sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa condição de estarmos vivendo como luz neste mundo. Afinal de contas, somos agora, ó Deus, filhos teus, filhos do Senhor, filhos que nasceram de novo, filhos que foram agraciados para sermos, de fato, uma luz para este mundo. Ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja a fazer a obra, ó Deus, em cada coração, trazendo, ó Deus, a cada um o desejo de realmente, intensamente, ó Deus, testemunhar daquilo que o Senhor já tem feito na vida de cada um. Fazendo também, ó Deus, aqueles que porventura estejam a viver um mundano ou viver distante do Senhor, ó Deus, que haja um arrependimento, uma reflexão para se voltar ao Senhor e saber e usufruir da verdadeira comunhão contigo, ó Deus, que é maravilhosa e que de fato faz toda a diferença. Obrigado ao Senhor, rogamos assim em nome de Cristo Jesus, aquele que é Senhor e Salvador nosso, sobre a vida de cada um, que o Senhor derrame da sua graça e da sua bênção. Em nome de Cristo. Amém.